A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes.
Venime a buscar cuando ya no me tengas más. Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. El mundo tengo a mis pies. No lloren por mí esta vez. Las flores marchitan cuando no las puedo ver.
Señoras y señores, 10 minutos. Se para el partido. Cumpliría 61 años. Diego Armando Maradona.
Se la quedó Paco Rodríguez, balón collando, quitó Almeida y mira su reloj, Matón te pita, dando por terminado este partido 0-0. El encuentro clásico entre Peñarol y Nacional aquí en el Estadio Campeón del Siglo.
Si algo me gustaba era festejar, vivir todas mis vidas y alguna más.
Y viene Carrascal, Carrascal que abre por derecha para Beto Espíndola, marca Mateo, se mete Beto por el medio para Boselli, la retrasó para Carrascal, para Aquino, Aquino le pega.
Cuando no las puedo ver.
Y viene el pulga, el pulga, el pulga, el pulga. Cántalo, 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 cántalo.
¡Gol!
De Gimnasia Grima, La Plata, el pulga.
Queremos preguntarte por lo que pasó cuando terminó el partido, los jugadores estaban en el micro, bajaron y te reuniste con ellos.
Ah, los saludé. Me gusta el fútbol.
Que haces? Começando mais um episódio do La Pelota no Semantia ao som del Mundo a Mis Pies, da banda La Berisso. Essa música que foi feita depois do falecimento de Maradona, então ela vai completar um ano, uma homenagem a Maradona. Você acompanhou as demonstrações de carinho do fim de semana no futebol argentino, Diego? Bom dia, boa tarde, boa noite, Petiço Dias.
Olá, bom tudo pra você também, Colimba Lepre. Acompanhei essas homenagens, né, pelo aniversário de Diegote agora no fim de outubro. E muito, muito bonito, né? E sempre a gente vai ter essa recordação da data do aniversário muito próxima da data da morte. Então acho que, em geral, as coisas vão se misturar neste interrenho entre o aniversário dele, nesses 20 e tantos dias que separam o aniversário, nascimento e a data de morte dele.
É, porque é tudo muito próximo. E essa última canção que a gente escutou, é a torcida do Boca cantando, a Vale del Palo Verde se chama Maradona, é a música que a torcida do Boca cantava na época em que o Boca contratou ele.
Na hora que trouxe,
ele porque diziam que o River estava muito interessado e tal. E aí,
tem muita história de que poderia
ter ido lá, né?
De negociação.
Ter ido para lá. E é muito engraçado porque esse Palos Verdes é como os argentinos chamam o dólar. Quanto valeria, né, hoje? Porque 10 palos verdes, eles estão falando 10 milhões de dólares. Maradona,
cara,
10, não dá pra...
palos, a dar com palos ali, porque, caramba, ah, não consigo nem, mas você fez um cálculo aí?
Não tem, né? Não, não tem. É que eu acho que assim, é muito difícil, a gente teria que pegar a média mais ou menos de um jogador.
Mas sabe, e assim, isso a gente tá pensando do que o Boca comprou, né, do argentino. O meu ponto é que a gente aqui, nesses pagos do mundo, a gente ainda negocia barato um com o outro e tal. O ponto é que quanto levariam, quanto hoje o Barcelona pagaria...
pagaria por ele.
Né, pra buscar. Se bem que o Barcelona hoje não pagaria pra nada.
Pra ninguém.
Deixaria lá, vamos dizer, o City, o...
Eu não sei, talvez é porque a negociação dele é muito, muito, muito curiosa, porque ele sai do Argentinos pro Boca, né? Apesar de já estar sendo soldado pelo futebol europeu à época, ele vai... porque ele já era um fenômeno com 16 anos, todo mundo já falava dele. E ele acaba indo pro Boca.
Isso, teve até uma matéria muito, muito legal no Esporte Espetacular, nesse domingo, né? No domingo anterior agora. E que mostra realmente quando ele já vem jogar no Brasil, já em 79. Como já era considerado, como ele já tinha esse status, né? A gente vai falando, mas quando você vê as coisas da época, como ele chega e é assediado aqui, né, no aeroporto, uhum. A imprensa vai falar com ele.
Tanto que ele ficou a isso de jogar a Copa de 78.
Sim, ele tá na lista, né? Ele vai... Bom, tem a história dos três, que são três cortes na lista final, né? Enfim.
E dizem que daí vem um pouco da birra que ele tinha com o Menotti, e por isso até que ele foi mais fácil ele se amigar com o Bilardo, né? Porque o Bilardo usa ele como emblema.
Sim, é uma relação... Você não conta... O Bilardo tem uma história anterior a ele muito grande, mas o auge do Bilardo vem com ele, né? Com o Maradona.
Petiço, na outra margem do charco, né, como eles dizem lá, teve clássico uruguaio nesse fim de semana, e um clássico que foi daqueles dignos de dó, né? Esquecimento. Jogo ruim, né? Um 0-0 que só favoreceu ao Peñarol.
Eles vinham de jogos pegados ali na Sul-Americana, né? Vinham de algumas coisas mais interessantes. Esse do fim de semana foi fraco demais. O que você destacaria desse clássico aí?
Eu ficaria com as torcidas, viu, Petiço? Porque eu achei que foi um estádio muito bonito ali no Campeão del Siglo, colorido, aquele colorido de sempre. 2.000 torcedores só do Nacional, mas foi até um teste, pelo que a gente estava lendo ali, foi até um teste da polícia uruguaia, uma preparação para...
Para atender as finais agora.
Para atender as finais da Libertadores.
E da Sul-Americana. Mas da Sul-Americana não devemos ter grandes
preocupações,
afluxos,
não.
Especialmente da torcida do Bragantino.
Mas aí a torcida a polícia ficou bem satisfeita porque não teve...
Pensando que a torcida do Bragantino não terá problemas de voo, né, para chegar lá, né?
Que dá asas, né?
Exatamente.
É um trocadalho, como diria um outro. E também teve clássico no Campeonato Paraguaio. Esse sim foi um jogo bom. 1-0 pro Cerro sobre o Olímpia. O Jean até bateu falta, mas não foi dele o gol. O Olímpia tá naquela crise que a gente já tava batendo. O Cerro tá...
Tristeza não tem fim, né?
O Cerro tá chegando, hein, Petiço? Mas tá difícil, né?
Querendo buscar o Guarani, que é o líder do campeonato, né? São ali 3 pontos de distância, de 31 a 28, e faltam 2 rodadas pro final. E o Guarani tem uma parada difícil na próxima rodada, que pega o Libertad fora de casa, e o Cerro enfrenta o Sol de América. Ou seja, aí já dependendo do Guarani, o campeonato pode acabar no fim de semana.
Então a gente já pode ter campeão paraguaio neste fim de semana.
Já antecipando
o Guarani, que a gente tem falado aí já do trabalho do Rubeiro. E do outro lado da Cordilheira dos Andes, no Chile, tem treta, né, lá com o Colo-Colo. Sempre com o Colo-Colo.
A gente falou, né, no último episódio, que o Colo-Colo vinha bem, né? Havia saído do clássico vitorioso. Mas a coisa desandou aí nesses dias, porque por causa de um surto de coronavírus no elenco, eles tiveram que jogar com um time de garotos, né?
Perderam, né?
Perderam
pro Audax italiano.
Perderam pro Audax com esse time. E aí tem um problema maior de punição, né, possível pro Colo-Colo. Porque isso que eu achei interessante. Fotos de bastidores, aquelas fotos que aparecem no time treinando e tal. Numa dessas fotos mostra uma roda de mate entre os jogadores. E isso já foi usado, porque quando eles voltaram do campeonato, entre os protocolos, entre os termos de volta do campeonato chileno, os clubes se notificavam que eles seguiriam aqueles protocolos.
Sim.
E quem não seguisse poderia ser punido.
Eles se comprometeram.
Eles se comprometeram a fazer. E as fotos mostram, por exemplo, essa roda de mate tem sido usado como um exemplo, que a foto foi postada num período que poderia ser um período de possível infecção entre o elenco. E mostra que tem uma roda de mate, todo mundo sem máscara, né? O mate, como tradição, é passado de mão em mão, boca em boca.
Uma roda.
E então isso pode ser usado. E por outro lado, hoje a Católica, né, goleou Antofagasta por 4-0, sumiu a ponta do campeonato.
Mas tem um jogo a mais. É que o Colo-Colo, ele tentou adiar ainda esse jogo com o Audax, sim, não conseguiu, ele foi obrigado a jogar.
Também por causa disso. Porque...
Também por causa disso. Claro. Aí ele joga, perde, reclama, mas ele conseguiu adiar esse jogo com o Santiago Wanderers, apesar de já estar recuperando alguns jogadores, vai jogar no fim de semana, né? Mas tá interessante esse campeonato chileno, hein?
Tá interessante. E o que parecia uma caminhada firme do Colo-Colo, né? Uma reviravolta daquele Colo-Colo que sofreu até o final no ano passado, na temporada passada, pra essa e buscar o título, mas a coisa deu uma desandada.
E principalmente depois da vitória contra a Católica, né? Parecia que dali já ninguém tirava mais o título.
Do
agora.
Jeito que não foi, agônico ali.
E o que está acontecendo do outro lado da cordilheira, Petiço?
Novidades, né? Sem novidades ali, porque o River Plate continua na liderança do campeonato. A novidade aí é o River poder ganhar esse título nacional, que é aquele título que falta para o Gallardo, multicampeão em torneios continentais. Ele poder agora abocanhar essa taça nacional. A distância para o Tajeres cai um pouquinho, está em 7 pontos. O River tem 43, porque empatou no final de semana com o Estudiantes. E o Tajeres 36, porque venceu o Huracán. Mas que deu a notícia, quem fez barulho mesmo foi o Boca, né, na Bombonera.
Aquele foi um episódio meio estranho. E o Riquelme, eu acho que pela primeira vez ele dividiu, ele tá sendo criticado também, né?
Enfim, só pra gente colocar a situação, o Boca perde por 1-0 para o Rinácia.
Quem fez o gol?
Quem? Se a gente... A cada dois episódios, um ele tá aqui.
La Pulga
Rodrigues faz 1-0 pro Rinácia. E os jogadores já estavam indo embora. E saem do ônibus, já tinham entrado no ônibus pra ir embora do estádio, né?
Os jogadores do
Boca. E todos descem do ônibus, tudo filmado, né? Tudo mostrado pelas câmeras das TVs. Descem do ônibus e voltam pro vestiário pra falar com o todo poderoso do futebol do Boca, que por acaso se chama Juan Román Riquelme.
E tem a imagem dele passando atrás do ônibus, né? Porque ele foi lá no motorista, mandou todo mundo descer. E aí essa é outra pergunta que eu ia te fazer. Você acha que foi encenado aquilo? Ou seja, o Riquelme sabia... Ele sabia que ele estava sendo filmado. Ele sabia que as câmeras estavam ali. Você acha que ele não fez de propósito, inclusive, para dar uma satisfação para o torcedor?
Pode ser, né? Aí um vendeu-humo...
O Riquelme é macaco velho, né? O Riquelme, ele sabe...
Agora, ele é excêntrico o suficiente também para fazer isso sem ligar para a imprensa ou ligando. É um personagem único. E eu acho assim, ele como dirigente muitas vezes ainda não se despiu do papel de ídolo. Que é complicado. Toda vez que um dirigente... vira ídolo, as coisas se misturam e é difícil de você separar. O que eu quero dizer, ele continua muitas vezes, pra mim, isso é uma jogada pra torcida também.
Total.
Né? A torcida insatisfeita com o desempenho do Boca e ele mostra que ele também tá. Agora, o que eu penso é o seguinte, e o jogador com isso, né? O jogador nessa situação, sendo exposto pela maior glória do clube.
E ali já não tem uma relação, talvez só o Garcia que jogou com ele, né, o goleiro reserva, já quebrou essa relação, são gerações e gerações.
Mas ao mesmo tempo com ele não se toca no Boca,
não,
com ele não se mexe.
Não.
Então é isso que eu digo, fica uma situação em que ele usa o peso dele pra, de uma certa forma, colocar, pressionar os jogadores.
Total.
Né? Em relação à torcida, o jogador tá numa situação ali, em qualquer outra situação, um elenco se vira contra o diretor e um abraço, né? Fica ruim pro diretor. Nesse caso aí, não tem o que fazer. Assim. Então tem uma situação muito única ali.
E ele foi questionado depois, né? O que ele tinha falado. E aí ele foi irônico.
Qual foi a resposta?
Ele abre aspas pro Riquelme depois, quando perguntaram. Fui parabenizá-los pelo bom trabalho e empenho. Este semestre tem sido muito difícil para todos. Fecha aspas para Riquelme. Você acha que ele foi parabenizar? Quem tava ali perto falou que dava pra escutar os gritos a metros de distância, que ele tava bem insatisfeito.
E ainda mais depois de um resultado decepcionante como aquele, o Boca tentando, o Boca ficando longe até da Libertadores. Isso foi uma outra declaração interessante dele, né? Sobre o Boca não ir à Libertadores. Ele diz que ele compara o Boca ao Real Madrid e fala que o Boca tem que estar, né? Assim como o Real Madrid é a história da Champions, o Boca tem que estar na Libertadores. Então ele... acho que a cobrança passa muito por isso. E a minha sensação... Não estava perto do vestiário para ouvir, mas a minha sensação é muito disso, de que esse trabalho fique marcado por isso. Mas é isso, quando você bota um emblema do clube e aponta... Ele é tão homem forte do futebol que ele bota um cara dele ali como para ser treinado. Um cara da história do Boca também.
Exato.
O único cara que ganhou mais títulos que ele no Boca.
O maior, mais vitorioso jogador da história do Boca Juniors.
Mais um cara dele, de alguma maneira, né? Ainda que a história do Bataglia seja toda construída com títulos além do Riquelme, quem banca, quem bota ali...
É ele, claro.
JR Riquelme.
Lembrando que o Boca... já está um passo da Libertadores, porque chegou à final da Copa Argentina, venceu o Argentino Júnior por 1-0 jogando lá em Mendoza nesta semana.
E essa é a cobrança dele, de estar lá. Minha sensação é muito essa.
Tanto que ele fez questão de viajar para Mendoza. O Riquelme, ele não costuma acompanhar o time nos jogos como quando visita. Agora ele foi para acompanhar em Mendoza. E depois da vitória, até o Bataglia, dando uma coletiva de imprensa ali no final do jogo para o repórter, ele encurta a entrevista, porque ele diz: deixa eu ir lá porque antes que alguém entre no vestiário. Porque aí ele é meio irônico também, sabendo de todo o revuelo que deu. E aí o Boca vai enfrentar quem ganhar de Táchiris e Godoy Cruz, que vão jogar no dia 12 de novembro, a outra semifinal. E aí também, o Campeonato Argentino também pode ter outros, já que Tajeres está ali na zona já de classificação para Libertadores.
Pra mais uma vaga,
pode abrir uma vaga para outro time.
Vai dar o G9, que nem aqui no Brasil, né?
Não dá o G9
não dá
porque...
Por causa da Sul-Americana, da Libertadores.
Por causa da Sul-Americana, mas... o Boca na Sul-Americana já está garantido, mas se ganhar ele vai para Libertadores, aí ele abre a vaga, né? E aí a gente dizia no começo desse episódio do Campeonato Argentino, ele ficou marcado nessa rodada pela homenagem ao 71º aniversário de Diego Armando Maradona. O primeiro sem ele, né? Foi a primeira vez que o natalício do Diego foi comemorado sem ele. E aí foi bonito, porque em todas as canchas, no minuto 10, o jogo se detinha, parava, rolava uma homenagem, aplausos, subia uma camiseta da seleção argentina com o número 10, e eu achei muito bonito esse detalhe de que nos estádios onde tem o 10 pintado, né, que é o caso do Newell's Old Boys, que é o caso também do Argentino Júnior, a torcida, os torcedores se corriam, né, eles se abriam pro lado e deixavam o 10 aparecer. Eu acho que não tem jogador que tenha tanta identificação com um número como ele. E mesmo que o Pelé, ele tem identificação com a majestade, com a realeza.
Talvez os símbolos que se conectem, né? O Pelé é a coroa.
A coroa.
Qual é o primeiro objeto que você lembra do Pelé? A coroa, isso, né? E do Maradona talvez seja esse 10 aí. Esse 10 é com aquele número, com aquela fonte utilizada na Copa de 86 ainda, né?
Isso.
Esse é o
quadrado.
Esse é o símbolo do Diego.
Eu acho que foi das mais bonitas homenagens.
Le compartí mi vida y mi soledad. Perdón que me retiré y que lo haga sin avisar. Le compartí mi vida y mi soledad.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Há uma verdade desconfortável sobre Maradona que seus fanáticos seguidores não querem que o mundo saiba. Como abnegado, os fiéis de qualquer seita, eles protegem e escondem alguns detalhes de seu mestre. Muitas vezes, cegos pela idolatria, são incapazes de perceber o que é evidente. Diego era um jogador limitadíssimo. Ficou evidente quando seus sectários comemoraram, em junho do ano passado, os 35 anos daquele dia contra os ingleses, daquele jogo em 86, do gol Larápio e também do outro, o que deixa clara sua absoluta falta de recursos. Essa é a história não contada sobre a monotonia de um jogador de uma nota só.
E o argumento dessa denúncia, meus caros, encontra testemunhas nos torcedores do Argentino Júnior, o primeiro clube profissional de Maradona, e também nos simpatizantes do Huracán e do Deportivo Pereira da Colômbia. A verdade, e doa quem doer, é que por absoluta falta de criatividade, Diego já havia realizado a jogada do segundo gol, a tal rugada de todos os tempos, em que deixou meio time inglês para trás, no mínimo outras duas vezes. E aí está a explicação para que cruzam olhares ressabiados quando alguém toca nesse assunto. Sempre que se fala sobre essa limitação técnica, a teimosia em resolver as jogadas sempre da mesma maneira.
Eu acho que foi um gol sonhado. Ou seja, não porque lo haya hecho yo.
Em 1977, aos 17 anos e com apenas um ano como profissional de futebol, o Argentinos foi jogar no Palácio do Coó contra o Huracán. Segundo contam seus ex-companheiros, naquele dia, Maradona percorreu exatamente o mesmo itinerário até o gol contrário. Talvez uma ou outra coisa tenha saído diferente, mas basicamente foi o mesmo caminho. O vídeo não mostra a jogada completa, mas Maradona pegou a bola ainda na defesa do Argentinos e se livrou de todo o time do Huracán. Terminou o lance driblando o goleiro e tocando por baixo das pernas do último defensor, o que tentava oferecer alguma segurança a um gol dramaticamente escancarado.
Mostrando absoluta falta de respeito, o jovem Maradona ainda obrigou a bola a passar por baixo das pernas do zagueiro para encontrar o caminho sem volta até as redes. E este rival, o que vê a bola passar entre as próprias pernas e em seguida desaba no chão, era ninguém menos que Jorge Carrascosa, que por muito tempo foi capitão da seleção argentina.
A outra vez em que resolveu com um descarado Ctrl-C, Ctrl-V foi em 1980, na Colômbia. Para conseguir arrecadar dinheiro e pagar o salário de seu jovem, o Argentinos fazia algumas excursões para jogos de exibição.
Quando eu lo veo dudar a Fenway, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Quando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía 100 por hora. A mim não me parava nadie.
Aos 19 anos, Maradona estava com o dedão do pé inflamado e precisou ser infiltrado para participar contra o Deportivo Pereira. Naquela turnê, o time ainda enfrentou os dois rivais da cidade de Cali. Quando a partida estava empatada em 3-3, repetindo o feito de 3 anos antes, por absoluta falta de recursos, Maradona decidiu não passar a bola a mais ninguém e marcou o quarto gol do Argentinos. O jogo terminou 4-4 e o nosso enfadonho personagem marcou 3 vezes, um detalhe menor. O vídeo do gol contra o Deportivo Pereira foi divulgado em 2013, graças ao jornalista colombiano Darío Serna. E isso não é tudo.
Em um amistoso, também em 1980, e contra a mesmíssima Inglaterra, que se provou uma seleção de inocência assustadora, novamente Maradona repetiria a mesma jogada, essa tão cansativa de driblar e driblar e driblar quem mais aparecesse pela frente. Porém, na hora de definir, ao invés de também enganar o goleiro, Diego definiu cruzado, tentando o canto oposto. A bola se perdeu pela linha de fundo, o que só demonstra o baixo poder de definição cara a cara e sugere que Diego só anotava com gol vazio. Naquele dia, a Argentina perdeu em Wembley por 3-1 e foi Hugo Maradona, o irmão mais novo, quem alertou Diego para fazer o que estava acostumado, ou seja, driblar também o goleiro, fazer o mesmo de sempre.
Quando vou a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Quando vou a patear, veo que Shilton sale así todo. Todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo.
Percebem? Maradona enganou quem queria ser enganado, como já havia feito tantas vezes antes. Repetindo sempre os mesmos caminhos, os mesmos dribles, essa mania de nunca dar o passe, de jamais soltar a bola e ainda poder driblar o último rival. Só aí tocava pro fundo do gol, porque já não havia mais alma alguma a ser driblada. um tédio total.
E sinto uma patada de Butcher em la derecha, em el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después me quedó, después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Butcher.
Mervyn King, presidente do Banco da Inglaterra por 10 anos, entre 2003 e 2013, elaborou uma teoria que apresentou a diversos economistas. Ele a batizou Teoria Maradona. Segundo Mervyn, Diego só fez o que fez porque criou expectativas que nunca cumpriu. Pela teoria, um banco pode fazer exatamente o mesmo, controlar certas questões econômicas sem intervir ativamente, apenas criando expectativas no mercado, porque é assim que o Banco Central atua.
Ele explica que a todo momento, durante aquela corrida eterna, Maradona deu indícios de que poderia se inclinar para qualquer lado, mas não o fez. Ao contrário, ele deixou 5 ingleses para trás apenas e simplesmente correndo em uma linha reta. Enquanto os rivais esperavam que ele se decidisse, encarasse para a direita ou para a esquerda, Maradona jamais tomou essa decisão. Ele terminou frustrando os adversários, que estavam atentos a tudo, menos ao que foi feito.
No lance de 86, a própria visão periférica de Maradona não contemplou Jorge Valdano correndo livre sem riscos do outro lado, em totais condições de anotar, sem que a Argentina precisasse correr o risco de perder a bola e tomar o contra-ataque. E nem se fala do mérito que teve Héctor Henrique de clarear toda a jogada no passe rompendo linhas que encontrou Diego confortável e sem marcação no gênesis da corrida.
Esse era o Maradona dos gols iguais, simplesmente incapaz de marcar algum chechelento que fosse de cabeça.
É claro que esse texto é uma brincadeira, ele é extremamente irônico, né? A gente precisa deixar claro, né?
Contém ironia, pelo amor de Deus, né?
Mas é isso, é curioso como...
Cara, que teoria fantástica.
É a teoria
desse, do economista, né?
Que é fantástica, né? Porque é isso, o Maradona, o tempo inteiro, eles ficavam com medo, falando assim, ele vai pra esquerda ou pra direita? Em nenhum momento ele foi pra nenhum lado.
É uma visão que eu nunca tinha tido desse gol, assim, e como o cara relaciona com...
Com o Banco Central.
O Banco Central, e é isso.
Atuando sem atuar.
E isso vale pra 500 coisas na vida.
Exatamente.
A teoria de você, de você usar a expectativa versus o que você vai fazer, né? Você gera uma expectativa e age de outra maneira. Ou age exatamente daquilo.
Só blefando.
Na segunda vez, só blefando.
Só blefando, mas blefando confortavelmente, sem correr risco. Porque foi o que o Maradona fez. Ele tinha o Valdano correndo e ele falou assim, não, é melhor, eu vou seguir reto aqui. Todo mundo esperando um passe ou que ele encarasse. Ele foi o tempo inteiro reto, claro, com a qualidade,
com a qualidade que só ele tem.
Mas é isso.
Não façam isso com o dinheiro de vocês se vocês não tiverem a habilidade dele.
É um texto irônico, eu vou dizer. Esse texto tá lá no blog, no Latino América, e eu vou confessar que depois que escrevi os primeiros comentários, a gente lê comentário, né? Mas os primeiros comentários eram de gente escrevendo, mas como é isso? É inacreditável, ele era um gênio, como é que se escreve isso? Eu falei, então realmente é isso, o texto atingiu o objetivo.
Atingiu o objetivo de indignar. Eu tô indignado.
Porque ele já tinha repetido essa jogada. Que tremendo jogador foi o Maradona. Esse cansava de fazer gol igual, né?
Muito, muito monótono.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
E
si saltamos un poquito, por favor.
Era ahora o nunca, era ahora o nunca, por fin. Cine campeón de la Copa América, señores.
Punição a Parraguês, porque no último episódio a gente falou disso, né? A gente estava falando agora também sobre o clássico chileno entre Colo-Colo e Católica, que teve a vitória do Cacique nos minutos finais. Foi bem emocionante. Quem marcou o gol foi o questionado centroavante Javier El Búfalo Parraguês. Questionado pela própria torcida por conta do seu talento, e apenas por isso, então, quando o Parraguês marcou o tento da vitória por 2-1 aos 48 minutos do segundo tempo, na hora de comemorar, ele levantou a camiseta do Colo-Colo para mostrar o que trazia por baixo. A imagem de Paulina Gatica, vítima de feminicídio, com a mensagem "Justiça por Paulina Gatica". Ali, na hora, Parraguês recebeu o cartão amarelo e a ANFP, a Associação Nacional de Futebol Profissional, foi muito questionada por isso, já que a mensagem que o jogador exibiu passava uma importante mensagem. Tocava num tema sensível e que todos devemos estar atentos: a violência contra a mulher. Só que agora, de dentro da ANFP, apareceu uma nova versão sobre o real motivo do cartão amarelo para o jogador, e ela é bem questionável, aliás. Segundo o órgão que regula o futebol chileno, Parraguês levou o amarelo porque na camiseta que levava por baixo Nessa que pedia a justiça por Paulino, ele também incitava violência nos estádios ao omitir deliberadamente as letras U na frase Justiça por Paulina Gatica. Então vamos, ficaria com um JX Justiça por PAX Lina, né? Tudo marcadinho ali, Gatica certinho. Então os U's trocados por X, porque sabemos a letra é alusiva a La U, a Universidade de Chile, grande rival do Colo-Colo.
É, isso daí também acontece no Peru, né? A Comando Sur, que é a barra do Aliança Lima, ela troca o U do Sur por um V. Porque o U lá no Peru também é muito associado ao Universitário, né?
Que é o grande rival lá.
Mas assim, é meio questionável porque difícil que o árbitro tenha visto na hora ali que se tratava, que tinha um X, e aí resolveu trocar porque estava incitando.
Parece uma boa explicação de escritório, né? Não uma de campo ali.
Uma boa explicação.
O cara na hora olhar que tem um X e Justiça tá com X por...
Uma explicação que vem 10 dias depois, porque pegou mal pra NFP o lance de dar o cartão amarelo quando o cara tava fazendo um questionamento de feminicídio.
Questionando feminicídio.
Vai Colo-Colo, não cruza a ponta, cruza, tira centro, Carreguês, tá, me gol! Gol de Colo-Colo, se acabou. Gol de Colo-Colo, Carreguês, se acabou. Gol! Para Dios, gol! Carreguês, Javier Carreguês, que se mete al corazón de los colocolinos.
¡Vamos, Argentina, vamos! Argentina, viejo, nomás. Vamos, carajo!
E essa aqui, Petit, aconteceu com Pedro Troglio, técnico argentino, campeão do mundo no México em 86, ídolo histórico do Gimnasia La Plata, e que atualmente está dirigindo o Olimpia de Honduras. No meio do feriadão, domingo, numa partida que terminou às 6 da tarde, o Troglio se apresentou para a coletiva de imprensa habitual do pós-jogo e, para sua surpresa, para surpresa de todo mundo, havia apenas um jornalista inscrito para a entrevista virtual. Troglio, por respeito a esse único jornalista que se apresentou, o tal do Gerardo Gustígio, da Rádio América, respondeu ao profissional e prometeu que a partir dali em diante, nas próximas coletivas, falaria única e exclusivamente com o fiel jornalista.
Foi interessante ver esse vídeo, porque ele, o assessor, você vê, ele abre a coletiva, como a gente tem se acostumado a ver aqui no Brasil também, a assessora abre a coletiva e fala assim, ó... É, temos um inscrito aí, ele vai, né, pra fazer pergunta. E o Troglio só tem um. É, só tem ele, né? Enfim, apresenta o cara ali e tal. E aí o Troglio na hora, ali na bancada, e de maneira respeitosa, viu?
Muito
não foi
respeitoso.
Não foi nada de despeito, não foi. É, e ele explica, ele fala assim, porque a torcida também quer ouvir, né? O Troglio. Eu acho que ele teve esse sentimento em relação a explicar o que tinha acontecido no jogo. O time tinha vencido.
Isso. E tinha um clássico já no
fim
de semana.
Tinha um clássico na sequência.
Tem um clássico.
É agora, né? E ele explica isso, né? Ele fala isso. Porque no clássico vai aparecer um monte. Porque ele fala isso, né? Se a gente tivesse perdido também. Tem uma pontinha de uma cotovelada ali, mas de resto é uma coisa muito respeitosa com o cara que tava lá, com o único inscrito, o grande Gerardo.
É, entendeu tudo o Troglio, né? Fez direitinho o que tinha que fazer.
Fez direitinho.
Muy buenas noches, colegas de la prensa deportiva. Iniciaremos con la conferencia de prensa del profesor Pedro Troglio. Profesor, antes de comenzar le explico, solamente está conectado Gerardo Bustillo de Radio América y Mi Pasión HN.
Inicia. ¿Porque se conectó uno solo?
Solamente uno se conecta.
Bueno, primero gracias Gerardo por estar ahí, por el respeto. Claramente que la próxima, el próximo partido, el clásico, ojalá nos vaya bien y la conferencia la voy a hacer solo también con Bustillo, por respeto, porque parece una falta de respeto que los medios locales no estén cubriendo el final de un partido a las 6 de la tarde un domingo. Si hubiéramos perdido, seguramente en ese habría 10 o 15. Me parece una falta de respeto, pero por respeto a Gerardo la voy a dar. Y nada, el próximo partido ojalá que ganemos y que nos metamos ahí y ojalá que salgamos campeón. Y a partir de ahora la conferencia la hacemos con Gerardo Bustillo. Listo, gracias Gerardo por estar ahí.
¡Vamos Argentina, vamos! ¡Vamos todavía Argentina, viejo nomás! ¡Vamos carajo!
Y ahora vamos para Argentina porque lá será inaugurado ou será renomeado o grande estádio Ricardo Bottini. O estádio de Independiente, o famoso Libertadores de América, antes da reforma também conhecido como Doble Viseira, ganhará finalmente um outro nome, Ricardo Henrique Bottini. Em dezembro, ou seja, já no próximo mês, o estádio do Rojo passará a Estádio Libertadores da América traço Ricardo Bottini, né? Completando ali, fazendo um nome composto. Vale lembrar que o ex-presidente Julio Comparada, quando inaugurou o estádio após a reforma em outubro de 2009, realizou uma votação com sócios do clube para a escolha do novo nome. Ricardo Bottini era uma das opções, mas ganhou o voto, né, em Libertadores de América. Foi uma tremenda apunhalada no coração do ídolo, que chegou a comentar: aquela votação não foi transparente e eu fiquei muito triste pelo resultado. Agora eu quero que seja feita uma nova consulta. E dessa vez, se eu perder, já foi. Nem precisou, Boccia. O presidente Hugo Moyano, talvez numa jogada política, já que as eleições do clube acontecem também em dezembro e ele tentará a reeleição, fez, né, já deu o novo nome. E por que Bottini é ídolo no Rojo? Bom, vamos elencar aqui. Ele jogou no clube de 72 a 1991. Teve mais de 700 jogos pelo clube. Marcou 108 gols. Ganhou 5 Libertadores e 2 Copas Intercontinentais, os Mundiais. Boccia também fez parte do elenco argentino, campeão do mundo em 86, ao lado de seu maior fã. Atenção, não é o maior ídolo, é o maior fã. Diego Armando Maradona.
Curioso, né? Porque... é, o Maradona tem alguns ídolos muito reconhecidos. Ele falou muitas vezes do Rivelino também, né? É, a do próprio Pelé, quando ele era novo,
sim,
no começo.
Do encontro dele.
Do encontro. Mas o Boccia sempre foi o ídolo dele, né? E ele dizia... até tinha uma linha de pensamento que achava que o Maradona era índio independente.
Exatamente. É uma linha muito forte aí.
Exato.
Pela proximidade também da vizinhança dele.
E aí, porque o Maradona era de Lanús. A gente tem um áudio aí que é muito interessante, que é um áudio até particular que a gente vai escutar, que é o Maradona respondendo ao Bottini, agradecendo o Bottini quando o Bottini mandou parabéns, feliz cumple por 60 anos, ou seja, no último aniversário do Maradona vivo. O Bottini mandou uma mensagem de áudio e o Maradona respondeu, e essa mensagem vazou, ganhou a internet. É claro, dentro das coisas, várias coisas que o Maradona fala, a gente percebe claramente o teor alcoólico, que ele tá um pouquinho para lá de Bagdá já. Mas é curioso o que ele fala.
Yo le agradezco muchísimo su saludo y le voy a respetar y voy a decir en todo el mundo que mi ídolo se llama Ricardo Bottini.
Ubaldi va otra vez contra el área, jugó para Insúa, Insúa para Bottini, ta, 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 lo marca Navarro Montoya, tiró Bottini, viene, gol. Mire cómo son las cosas, parecido al gol de Kempes en el Mundial del 78, metiéndola casi con la suela, pegándole un planchazo cortito a la pelota para empujarla, después que enfrentó a Navarro Montoya, tras el pase genial que le puso Insúa. Fue bárbaro lo de Insúa, entró Bottini, enfrentó a Navarro Montoya, la pelota rebotó pero le quedó para el Boccia, y el Boccia la fue llevando al arco con la mirada, con los deseos, con el empuje que le daban los hinchas de la tribuna del Riachuelo. Y Bottini, la leyenda que vino de Zárate, a los 42 minutos del primer tiempo, pone Independiente también en lo más alto del campeonato. Independiente 1, Boca 0, Bottini a los 42.
E aí a gente tá escutando o Baile de la Gambeta de La Bersuit Vergarabá. E a gente tá escutando porque tem um trecho nessa música que a gente tem até um vídeo muito famoso na internet, que é eles fazendo um show com o Maradona dançando e fazendo embaixadinhas com uma bola que a plateia joga, uma bolinha de papel, alguma coisa assim, é incrível. E eles falam, né? Porque soy de la escuela del Boccia. Voy con la fantasía y la estrategia fría. Porque o Boccia era conhecido pelo temperamento calmo, sereno.
E, assim, ele, e a figura dele hoje, acho que se alguém cruzá-lo na rua, um jovem...
Agora.
Ele não imagina o jogador que ele tá cruzando ali. Porque hoje ele é um senhor, né? Um senhorzinho. É, carinha de senhorzinho. Esse temperamento, né? Não tem... Ele tem zero de boleiragem, de boleiro, de... Sim. E aí a gente ouviu todo o depoimento do Maradona, todo o carinho, né? Toda a devoção que Maradona dedicava também ao Bote. Eu só discordo dos motivos que a gente elencou.
Tem um outro?
Tem um outro. É que o Bottini não tem nenhuma outra roupa, não há outra roupa no Bottini.
No armário do Bottini.
No armário do Bottini, que não seja algum uniforme do Independente. Não há outro.
Ele tá sempre, né, Petis, com as roupas do Independente.
Cara, você me alertou, eu não sabia que tinha
um... É curioso que eu acho que, assim, você abre você deve abrir o armário do Bottini, deve ser tipo um armário de desenho animado.
É,
que
daquele
só tem
da turma
mesma...
da Mônica.
Exatamente.
A Mônica tem sempre os
mesmos vestidinho.
Mesmo,
né?
Vestidinho. E eu não sabia nem que tinha você me falou que tem um perfil que posta fotos diferentes, mas é verdade. Isso me fez lembrar que toda vez que eu vejo, ele realmente tá ou com um agasalho, ou com uma camisa, ou com... Sempre toda a figura dele...
Ou com agasalho e a calça.
Agasalho, a calça, ou agasalho e a bermuda, o que tiver. Ele tem ali... É, enfim, isso só mostra a relação. Ele já dava nome à rua, né?
Exato.
Ele já dava nome à rua do estádio, agora ele entra... Ele passa
a rua, ele tinha uma tribuna também que chamava Ricardo Bottini. Agora ele vai chamar o estádio inteiro, vai levar o nome dele.
Acho que uma justa homenagem.
Merecidíssima, justamente por isso. Porque esse perfil é Bottini,
boa, assim,
Bottini com
um
a roupa
que chama Libertadores de América?
Yeah.
Não me toca.
Até porque vai ter um dia que, como a banda tá tocando, o Independente vai deixar
será
de ser
ultrapassado.
Vai ser ultrapassado. Mas você ter Ricardo Bottini realmente é de uma baita homenagem, né? Capô, lembrando que você encontra o La Pelota no Semântia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, no Apple, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer aí pra você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera, Pedro Suaide, e a curadoria fundamental del Petiso Dias.
A coordenação fica com os capos, Rafael Barros e André Amaral.
Nos vemos, Petiso?
Nos vemos e bailamos.
Pero la pelota no...